O presidente turco Recep Tayyip Erdogan cumpriu esta semana um novo périplo africano, com etapas na Argélia, Mauritânia, Senegal e Mali. Uma aposta de Ankara no continente negro, já que o chefe de Estado da Turquia se deslocara ainda em dezembro ao Chade, ao Sudão e à Tunísia. Para comentar a nova diplomacia política e económica turca, falamos com Dejanira Couto, especialista deste país na Escola Prática de Altos Estudos de Paris. Ela realça a aproximação de Ankara com países de maior tradição democrática, caso do Senegal, mas de alguma maneira também da Argélia, de uma forma diferente daquilo que se fizera na primeira viagem, a quando de um périplo africano que levou Erdogan, nomeadamente, ao Sudão.
A Argélia também, a certa medida, apesar de tudo, mas o Senegal tem uma tradição, digamos assim, democrática, que é bastante valorizada. Não tem muito a ver, ou não tem nada a ver, justamente com essas ditaduras do chamado Corno da África e com o Sudão em particular.
A companhia aérea turca de bandeira é uma das poucas a ter ligações, por exemplo, com a capital da Somália, que continua numa
Exatamente.
instabilidade muito grande. Os turcos nunca deixaram de aterrar em Mogadíscio, não é?
Sim, também há uma outra razão, é que, inclusivamente, se prestar atenção em algumas cidades turcas, nomeadamente em Istambul, há uma imigração vinda dessa zona, da Somália, há uma imigração do Sudão, há uma imigração de toda essa parte, digamos, da África Oriental. Aliás, isso é muito visível na Turquia quando se chega ao período do Hajj, portanto, da peregrinação à Meca, em que vemos realmente toda uma série de associações que são da Somália e que são, de uma maneira geral, da África Oriental, em que essas associações enquadram peregrinos das suas nacionalidades que partem da Turquia para Meca e não dos seus países respectivos para Meca. Isso explica, em parte, também porque é que as linhas aéreas turcas mantêm esses voos dessas partes que são relativamente pouco frequentadas ou mesmo muito pouco frequentadas. No caso agora do Senegal, há uma componente económica muito mais importante também do que esse investimento que os turcos fizeram nesses países como a Somália ou o Sudão. Aqui há um duplo problema que se põe. Um deles é o facto de que a Turquia necessita de mercados. Por exemplo, agora em 2018, as últimas estatísticas indicam que todo o sector da manufatura, portanto, tudo o que é o têxtil, principalmente, tem produzido, tem tido uma, digamos assim, um aumento muito importante. A Turquia, apesar de tudo, apesar do regime, continua a aguentar, por assim dizer, o impacto de uma política externa com os aspectos negativos que nós conhecemos, mas economicamente não está numa situação muito precária, mas necessita absolutamente novos mercados.
E aqui, em relação ao
Sim.
Senegal, em relação à construção civil, eles estão muito presentes, os turcos, nomeadamente em relação a este grande empreendimento que foi a inauguração em dezembro passado do Aeroporto Internacional do Dakar, que foi finalizado e está a ser gerido por empresas turcas que conseguiram uma concessão de 25 anos, quando havia muitas candidaturas senegalesas muito apostadas neste empreendimento.
Sim. Ora, aqui há também um outro fenómeno a assinalar, é que quando se vê o boom da construção civil, os turcos têm agora, digamos assim, um savoir-faire na construção que é realmente muito, muito bom, de grande qualidade, basta ver o que constroem, a rapidez com que constroem. Veja-se, por exemplo, na Turquia o projeto do terceiro aeroporto que está a avançar com muita rapidez e, portanto, eles podem oferecer chaves na mão, não é? Praticamente uma construção civil de boa qualidade a países como o Senegal.
Se os
Sim.
países jogarem o jogo, ou seja, no caso do Senegal, como tinha sido também já constatado em Moçambique, o presidente turco consegue o encerramento das escolas de Fethullah Gulen e a partir daí os negócios parecem ser possíveis, ou pelo menos tornam-se mais fáceis.
Sim, essa é a componente política que se inscreve na componente económica. Na medida em que o regime tem esse problema com as escolas Gülen, que, como se sabe, estavam altamente implantadas na África e no Extremo Oriente, o fecho dessa rede de escolas tem permitido alguma troca entre as autoridades dos países africanos em questão e o regime turco. Mas o jogo é complexo, porque já houve ecos de alguma resistência ao fecho total das escolas Gülen. Portanto, para o regime, não há uma pista aberta sem qualquer tipo de obstáculo, porque inclusivamente esses regimes africanos sabem agora que podem jogar com a questão do fecho ou da abertura das escolas Gülen. Portanto, têm um meio de fazer pressão sobre os turcos. O mesmo esforço tem sido feito, por exemplo, em relação à Malásia, em relação à Indonésia, principalmente à Indonésia, onde, aliás, igualmente havia uma rede de escolas Gülen ainda muito mais consolidada e mais forte do que as redes Gülen nos países africanos. A Turquia, neste momento, está a tentar estender ou realmente aumentar os seus mercados o mais possível, tendo em conta possíveis desequilíbrios em relação aos seus mercados tradicionais e até mesmo porque a situação no Médio Oriente e o problema da guerra com a Síria vai obrigar justamente a uma extensão de procura de mercados muito para além do Médio Oriente ou mesmo para além da Ásia Central.
Tem noção de que este apetite turco por África possa ser concomitante ou, se calhar, o resultado de algum arrefecimento das relações com outros pontos do globo? Eu penso, nomeadamente, na Europa e na União Europeia, mais em específico.
É muito complicado, eu não diria tanto. O que é dito por alguns dos maiores e melhores economistas turcos atualmente, essas trocas têm continuado a dar-se, não têm diminuído substancialmente, apesar, digamos assim, dos aspectos conflituais. Mas, em contrapartida, há um outro jogo a leste que é bastante mais complicado e que influi economicamente nesta questão, que é, tradicionalmente, nos últimos 15 anos, uma parte dos grandes mercados da Turquia têm sido as ex-repúblicas soviéticas, que são altamente próximas da Turquia por razões culturais e linguísticas, históricas. Portanto, há aqui, creio, um ponto de reequilibragem entre mercados mais tradicionais das repúblicas ex-soviéticas e a tentativa de criar um outro espaço mais diverso ou mais inovador do lado da África. O mesmo esforço tem sido feito, por exemplo, em relação à Malásia, em relação à Indonésia.
Acha que a intervenção em Afrin por parte do exército turco não tem beliscado a imagem internacional dos interlocutores da Turquia?
Tem beliscado em termos internacionais no que diz respeito à Europa, basicamente. Aliás, se verificarem as notícias de um órgão de informação que é bastante lido no próprio Médio Oriente, que é o caso dos maiores cotidianos ou o maior cotidiano libanês, verifica-se que o impacto dessa operação da Afrin tem sido mínimo, e é certamente mínimo em vários países da África. Onde realmente não é mínimo, é relativizando tanto quanto possível, é efetivamente na Europa.
Era Dejanira Couto, especialista da Turquia, ligada à Escola Prática de Altos Estudos de Paris.